ar, a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 6 de setembro de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Brasil atinge mais de 200 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas.
Mais de 66 milhões de brasileiros totalmente imunizados.
Números reconhecidos como exemplo pela OMS, Natália Kozlik.
Diretor-geral da Organização Mundial da Saúde destacou o potencial do Brasil para, em breve, tornar-se um país exportador de vacinas Covid-19.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Descontos e promoções em todo o país.
É a terceira edição da Semana Brasil. Luana Karen.
Este ano, o destaque da Semana Brasil é a inclusão de pequenas e médias empresas.
Brasil termina Paralimpíadas com o melhor desempenho da história.
E resultado? Tem incentivo direto do governo. Cleide Lopes.
Do total de 72 medalhas conquistadas, 68 contam com o patrocínio direto do programa Bolsa Atleta do governo federal.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
Momento Saúde.
A semana começa com um dado que mostra o avanço da vacinação contra a Covid-19. O Brasil ultrapassou a marca de 200 milhões de doses aplicadas.
E está entre os 4 países que mais vacinam contra a doença no mundo.
O exemplo do Programa Nacional de Imunizações foi reconhecido esta semana pela Organização Mundial da Saúde.
Até o momento, mais de 134 milhões de brasileiros já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e mais de 66 milhões concluíram o esquema vacinal, seja com duas doses ou com dose única do imunizante. Somando os números, são mais de 200 milhões de doses de vacinas aplicadas em todo o território nacional. De acordo com o Ministério da Saúde, essa marca é reflexo da ampla adesão da população ao programa de imunizações do governo federal. Além de acordos diretos com diferentes farmacêuticas, a aquisição de vacinas no Brasil também se dá por meio de consórcio realizado entre países. O governo realizou ainda a encomenda tecnológica e a transferência de tecnologia entre o Laboratório Estrangeiro e a Fundação Oswaldo Cruz, que trabalha para produzir imunizantes 100% nacionais. Atualmente, o Brasil está entre os 4 países que mais vacinam a população, sendo exemplo para o mundo. Foi o que afirmou o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, durante encontro com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em Roma no último domingo. Ele elogiou os bons resultados do programa e destacou o potencial do Brasil para, em breve, tornar-se um país exportador de vacinas Covid-19. Natália Kozlik, para a Voz do Brasil.
Além de encontrar o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participou em Roma da reunião dos ministros da Saúde do G20.
O ministro destacou o SUS, afirmando que o Brasil é o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que oferece atendimento de saúde gratuito a toda a população.
Neste ano, a reunião discutiu formas de superar a Covid-19.
Marcelo Queiroga disse que o Brasil quer colaborar com outros países na construção de sistemas de saúde fortes.
O Brasil tem o firme desejo de ampliar as suas ações para cooperar através do COVAX Facility com a OMS e com os demais países do G20 para construirmos sistemas de saúde cada vez mais sólidos. Encerramos a nossa participação no encontro dos ministros da saúde do G20, onde foi assinada uma declaração conjunta que defende a ampliação do acesso universal à saúde, sobretudo no acesso ampliado às vacinas contra a Covid-19, como a principal estratégia para conter o caráter pandêmico da doença.
Na reunião, o ministro também afirmou que até o momento, mais de 80% dos brasileiros já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19.
O G20 reúne as 20 principais economias do mundo.
E O Ministério da Saúde bloqueou 25 lotes da vacina contra a Covid-19 Coronavac, que tiveram uso suspenso pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, desde o último sábado.
A medida é temporária e tem o objetivo de evitar que as doses sejam movimentadas até que a agência finalize a investigação sobre o caso.
São mais de 12 milhões de doses que foram produzidas em fábrica não inspecionada pela Anvisa.
As doses desses lotes que já foram distribuídas ou aplicadas estão sendo rastreadas.
A orientação do Ministério da Saúde é para que quem recebeu o imunizante destes lotes seja avaliado durante 30 dias pelos gestores locais do SUS pela possibilidade de reações adversas.
Em nota, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, esclareceu a suspensão do jogo entre Brasil e Argentina ontem em São Paulo pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.
A agência afirmou ter seguido a lei que regulamenta a entrada de viajantes no país durante a pandemia.
A norma estabelece que viajantes estrangeiros que tenham passagem nos últimos 14 dias pelo Reino Unido, África do Sul, Irlanda do Norte e Índia ficam impedidos de ingressar no Brasil.
Após a confirmação do descumprimento das regras sanitárias por 4 jogadores argentinos, a Anvisa notificou as autoridades de saúde e a Polícia Federal um dia antes do jogo, orientando a quarentena dos atletas e o imediato retorno ao país de origem.
Mesmo após a notificação, os jogadores em questão foram escalonados para a partida, o que levou à suspensão da partida pelas autoridades brasileiras.
Como não houve qualquer solicitação de excepcionalidade para a entrada dos jogadores argentinos no Brasil anterior ao voo, a Casa Civil da Presidência da República informou a impossibilidade de atuação neste caso.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
583.810 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 19.894.660 pessoas se recuperaram da infecção.
E o número total de casos confirmados é de 20.899.933.
10 dias de promoções e descontos em lojas de todo o país.
É a Semana Brasil, que chega em sua terceira edição.
A semana que tem o apoio do governo busca movimentar o comércio no mês de setembro.
E com o avanço da vacinação, ajudar ainda mais na retomada da economia.
Neste ano, o destaque é a participação de pequenas e médias empresas.
A Semana Brasil aproveita a comemoração da independência do país para estimular a economia. Roseli Garcia, da Associação Comercial de São Paulo, destaca os atrativos desta terceira edição.
Nós estamos indo desde descontos muito significativos até carências interessantes, né? Tem gente que está colocando para primeiro pagamento em 2022, por exemplo.
Este ano, o destaque da Semana Brasil é a inclusão de pequenas e médias empresas. Marcelo Silva, presidente do Instituto para Desenvolvimento do Varejo, um dos organizadores do evento ao lado do governo federal, destaca que a escolha do período de promoções no mês de setembro responde também a uma demanda do comércio.
Queríamos aproveitar e criar uma semana de grandes promoções para o mês de setembro. O mês de setembro sempre foi considerado um mês bastante morno, porque ele está saindo de um período de São João, de Dia dos Pais e tal, e aguardando o mês de novembro e dezembro, quando tem Black Friday, Natal, etc.
O comerciante Lauro Pimenta tem uma loja de roupas no Brás, em São Paulo. Ele participa da Semana Brasil desde a primeira edição, em 2019.
Tem sido uma data que tem crescido. 2019 começou ali de maneira tímida, e 2020, mesmo sendo um ano de pandemia, um ano muito difícil, já refletiu melhores vendas do que a Semana do Brasil 2019, o que gera em nós uma expectativa agora com a retomada.
A Semana Brasil vai até o próximo dia 13. O tema deste ano é Vamos em Frente com Cuidado e Confiança. A lista dos participantes está disponível em gov.br/Semana Brasil/participantes. Reportagem Luana Karen.
Brasil tem melhor campanha da história das Paralimpíadas.
E você vai ouvir daqui a pouco que para alcançar este resultado, esportistas contaram com investimentos direto do governo.
saltar de mais de 300 metros com precisão, carregando até 50 quilos nas costas.
A missão dos militares paraquedistas exige muito treino e preparação.
Na Semana da Pátria, vamos conhecer o trabalho dessa tropa de elite do Exército Brasileiro na reportagem de Tiago Pimenta.
A Brigada de Infantaria Paraquedista é uma tropa de elite do Exército Brasileiro. Os PQDs são identificados pelo coturno marrom, a boina grená e as asas de prata no peito. A segundo sargento Marcelo Rocha participou de um rigoroso treinamento em 2019, quando ainda iniciava na equipe. Persistência é a palavra com que ela resume toda a história, até se tornar uma PQD.
Em 2017 eu vim fazer o curso básico paraquedista, mas eu não estava bem fisicamente preparada, então eu fiquei as 3 semanas e não consegui passar na pista de cordas. Fui reprovada e decidi que eu iria voltar. Então em 2019 eu vim de novo e logrei o êxito de sair paraquedista.
Para os militares, disciplina é regra de ouro. As frases que os paraquedistas podem falar estão representadas no monumento do batalhão, com as inscrições: sim, senhor, não senhor, e pede para sair. Regras que para o cabo Wanderson do Prado não são tão difíceis de cumprir, já que para ele, compor a equipe há 7 anos é a realização de um sonho.
É um motivo de muito orgulho para mim, para minha família, e me sinto muito feliz de fazer parte de uma tropa tão adestrada como a Brigada de Infantaria Paraquedista.
Eles são treinados para saltar em solo inimigo e na operação não pode ter erro. O treinamento envolve também uma forte preparação física, já que só a mochila pesa entre 25 e 30 quilos. O pacote completo com paraquedas e armamento pode até passar de 50 quilos. O comandante dos paraquedistas, Coronel Anderson Marques, explica como é a preparação.
Para que o paraquedista possa chegar nessa fase, ele passa por pelo menos 6 meses de treinamento. Tanto a parte física, quanto a parte técnica, a parte de segurança e também trabalhando a cabeça do paraquedista, a parte psicológica.
Os treinamentos no Ninho das Águias, como também é conhecida a Brigada Paraquedista, começaram em 1945, quando a Brigada ainda se chamava Escola de Paraquedistas. Em pouco mais de 75 anos, a Sentinela da Pátria, como também é chamada, atuou em diversas operações dentro e fora do Brasil, como na missão de paz no Haiti. O comandante da Brigada Paraquedista, General Helder Braga, conta um pouco dessa história.
Sempre a gente participou de várias operações de GLO, particularmente aqui no Rio de Janeiro, Operação Alemão, Operação lá na Maré. Estivemos presentes nos grandes jogos mundiais, na Copa do Mundo, nas Olimpíadas, mais recentemente também na Intervenção Federal.
A Força Tarefa Biguá é uma das frentes de combate. Os paraquedistas são treinados para atuar em ambientes de difícil acesso, onde o salto precisa ocorrer em áreas com água, como lagos e mares. O salto com paraquedas é feito de uma altura entre 1.000 e 1.200 pés, algo em torno de 300 metros. No treinamento, os paraquedistas passam por diversos equipamentos: simulador de avião, balanço, onde aprendem a técnica para se desprenderem do paraquedas com a mochila, treinamento suspenso e muitos outros. Os PQDs também contam com ajudantes especiais no salto. A brigada tem cachorros paraquedistas. O tenente André Vendito explica como eles são utilizados pelos militares.
Desde de filhote, né, ele tem a preparação física, desde corridas, exercícios de tração peitoral, exercícios com cargas, exercícios de impulsão, para que ele chegue à fase do salto e tenha condições e o condicionamento físico para poder desempenhar.
A Brigada de Infantaria Paraquedista no Rio de Janeiro está subordinada ao Comando Militar do Leste e todos os anos seleciona 800 pessoas, entre 5 mil candidatos e candidatas. Reportagem Tiago Pimenta.
Há mais de 60 anos, uma das grandes atrações do 7 de setembro vem do ar.
É a Esquadrilha da Fumaça, que com suas acrobacias encanta quem está no chão.
Neste ano, ainda sem desfiles por causa da pandemia, os pilotos da Força Aérea Brasileira garantem que a data não vai passar em branco, atraindo admiradores de todas as idades na capital federal.
Um balé nas alturas, sincronia, perfeição. É como se o céu fosse um papel pronto para ser desenhado.
Está no ar a Esquadrilha da Fumaça.
Desde 1952, a Esquadrilha da Fumaça atrai admiradores e pilotos altamente capacitados. Um caminho extenso de muito treinamento. O Major Nunes, piloto há quase 5 anos, explica as etapas para entrar no grupo.
A gente avalia o candidato aqui com pelo menos 1.000 horas totais e 500 horas de instrução. A partir daí ele vai ser submetido a uma série de avaliações.
O esquadrão aproxima a Força Aérea Brasileira do público por meio das apresentações, com manobras de tirar o fôlego. O tenente-coronel Franklin fala sobre as dificuldades enfrentadas pelos pilotos.
Quando o público vê os 6 aviões de cabeça para baixo, ou girando e algumas aeronaves de cabeça para baixo, normalmente essas são as manobras mais trabalhosas por ser um perfil diferente do que o aviador está acostumado a fazer.
Para voar com tranquilidade, uma equipe formada por mecânicos e técnicos envolvidos com eletrônica e áreas de suporte forma um time batizado de Anjos da Guarda, com um trabalho minucioso em solo. A Sargento Thelma é uma dessas pessoas. O sonho de menina virou trabalho para a mulher. A mecânica lembra com carinho da época em que sonhava em fazer parte da esquadrilha.
É um sonho que eu tenho desde criança, assim. Meu pai sempre me levou para ver as apresentações da Esquadrilha da Fumaça. Consegui realizar esse sonho, né? E isso é bom porque acaba incentivando as outras mulheres também a buscarem realizarem seus sonhos.
O modelo usado pelo grupo é o Super Tucano A-29, fabricado no Brasil pela Embraer, que é uma das mais importantes empresas da aviação civil e militar do mundo. São 4 toneladas sustentadas no ar. O A-29 tem 11 metros e 14 centímetros de uma ponta à outra. E para riscar o céu, usa um combustível biodegradável que não gera poluição. Antes de decolar, os pilotos se reúnem e revisam cada manobra que será feita. Depois, vestem os equipamentos, que incluem capacete, máscara com rádio e as calças anti-G, que é uma peça especial do uniforme que controla a circulação sanguínea durante as acrobacias. Major Nunes explica a importância dos equipamentos de voo para a proteção dos pilotos.
É uma calça que vai inflar. Dessa forma, o sangue não desce, ele permanece aqui nos membros superiores e a gente não apaga, como a gente fala, né? Então eu continuo consciente para continuar fazendo as acrobacias.
A Esquadrilha da Fumaça vai se apresentar a partir das 9 horas da manhã no desfile da Independência, durante o hasteamento da bandeira nacional. Reportagem, Júlia Ballarini. Brasil!
E você pode acompanhar a apresentação da Esquadrilha da Fumaça e os eventos em comemoração ao 7 de setembro na TV Brasil, no canal da TV Brasil no YouTube, além do Twitter, a partir das 8 da manhã desta terça-feira.
Embaixadores de 9 países mais a União Europeia vão conhecer de perto ações de desenvolvimento sustentável na Amazônia.
A iniciativa é promovida pelo Conselho Nacional da Amazônia Legal.
O objetivo é mostrar à comunidade internacional o trabalho de preservação da floresta amazônica.
Acompanhados pelo vice-presidente Hamilton Mourão, que é presidente do Conselho da Amazônia Legal, eles vão visitar cidades do estado do Pará e conhecer iniciativas do governo federal e de empresas privadas para o desenvolvimento econômico sustentável na região, como explica o chefe da assessoria de comunicação social da vice-presidência da República, general Eugênio Pacelli.
Teremos a oportunidade de visitar o trabalho que a Vale faz junto à Flona de Carajás, Floresta Nacional de Carajás. É um trabalho belíssimo, uma manutenção dentro do estado do Pará, que é um estado bem castigado nessa questão de desmatamento e queimadas. Um exemplo de uma ação, de um projeto que tem êxito. Vamos mostrar também pesquisas no campo da saúde e da biologia, projetos de bioeconomia, envolvendo aí piscicultura, envolvendo a extração mineral, envolvendo o manejo florestal, né, que tem dado certo por lá.
Durante os 3 dias de viagem, o grupo vai conhecer ações nas áreas de mineração, produção de energia elétrica, pesquisa científica, bioeconomia e produção de cacau. Em novembro do ano passado, o Conselho da Amazônia acompanhou embaixadores a uma viagem para a parte ocidental da região, onde eles conheceram áreas menos povoadas, como São Gabriel da Cachoeira. Reportagem, Márcia Fernandes.
A Organização Mundial de Saúde Animal publicou hoje os informes de notificação imediata referentes aos dois casos atípicos de encefalopatia espongiforme bovina, conhecida como mal da vaca louca, em frigoríficos de Mato Grosso e Minas Gerais.
Diante dos resultados, os casos foram concluídos por não representarem risco para a cadeia de produção bovina do Brasil.
Em nota, o Ministério da Agricultura reforça que o país mantém a classificação de risco insignificante para a doença.
Afirma que não existe risco para a saúde humana e animal e que não existe justificativa para qualquer impacto no comércio de animais, produtos e subprodutos.
Os casos foram confirmados oficialmente na sexta-feira.
Em cumprimento ao protocolo sanitário firmado entre China e o Brasil, ficam suspensas temporariamente as exportações de carne.
A medida segue até que as autoridades chinesas concluam a avaliação das informações já repassadas sobre os casos.
O Brasil vai conceder visto temporário e autorização de residência para os afetados pela situação de instabilidade e violação de direitos humanos no Afeganistão, com o retorno do grupo Talibã ao poder.
Mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiência vão ter atenção especial.
As embaixadas em Islamabad, Teherã, Moscou, Ankara, Doha e Abu Dhabi são os locais habilitados a processar os pedidos de visto para acolhida humanitária, já que o Brasil não possui embaixada ou consulado no Afeganistão.
A medida dos Ministérios da Justiça e das Relações Exteriores reafirma o compromisso brasileiro com o respeito aos direitos humanos e com a solidariedade internacional.
72 medalhas conquistadas.
Quase 95% com a marca do Bolsa Atleta.
Nas Paralimpíadas de Tóquio, que acabaram ontem, o Brasil alcançou o recorde de ouros na melhor campanha da história dos Jogos.
Com 22 medalhas de ouro, 20 de prata e 30 de bronze, o Brasil se despediu nesse domingo dos Jogos Paralímpicos do Japão na sétima posição geral dentro do top 10 projetado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. A quantidade de medalhas é a mesma alcançada nos Jogos do Rio em 2016. Já nossos ouros foram recorde, superando a marca de 21 medalhas em Londres 2012. Do total de 72 medalhas conquistadas pela delegação nacional em Tóquio, 68 contam com o patrocínio direto do programa Bolsa Atleta do governo federal, ou seja, 94,4% dos pódios. Como comenta o secretário nacional de Esporte de Alto Rendimento da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, Bruno Souza.
Esses jogos em especial, a equipe do Brasil tem 95% dos atletas com o Bolsa Atleta. O governo federal participou diretamente da construção do grande centro paralímpico. Então tem muito legado e verba do federal hoje no esporte paralímpico.
Um dos destaques no Japão foi o atletismo, com 28 medalhas ao todo. Já a equipe brasileira de natação conquistou 23 medalhas, sendo 8 de ouro. O atleta Gabriel Geraldo dos Santos trouxe 2 ouros e 1 prata nas piscinas. Ele garante que o Bolsa Atleta contribuiu de forma decisiva para esse resultado.
E é primordial porque a gente também precisa viver, a gente tem, né, as coisas para fazer, a gente precisa de comprar material, a gente precisa de muita coisa, de sobreviver. Então esse bolso aí é o principal para a gente poder sobreviver e viver intensamente do esporte.
Entre as 20 medalhas de ouro conquistadas por bolsistas, 18 vieram de integrantes da categoria pódio, que repassa todo mês até R$15 mil para os melhores atletas de cada modalidade, como a judoca Alana Maldonado, que conquistou ouro inédito para o Brasil. Ela foi a primeira mulher brasileira a ser campeã no judô na história dos Jogos Paralímpicos. Alana lembra que o apoio do governo federal, mesmo na pandemia, deu tranquilidade para trazer o ouro para o Brasil.
A Bolsa Pode faz muita diferença. Ainda mais nesse ciclo que a gente teve a pandemia, né? Com tanta incerteza, tanta coisa reduzida, né? Então, eu sou muito grata ao programa por não ter parado e ter dado essa estrutura para a gente chegar até aqui.
A A delegação brasileira viajou ao Japão respaldada por um investimento de 117 milhões de reais via Bolsa Atleta desde 2005. Só no ciclo Rio-Tóquio foram 75 milhões de reais repassados a 95% da delegação que foi ao Japão. Em 15 das 20 modalidades em que o Brasil teve representantes, 100% dos atletas integram o programa. Reportagem Cleide Lopes.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e um bom feriado.
Lembrando que amanhã, feriado de 7 de setembro, não tem Voz do Brasil. A gente volta na quarta-feira. Boa noite para você e um bom feriado.
Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Alexandre de Moraes, do STF, autoriza a transferência de Roberto Jefferson para o hospital.
Superior Tribunal de Justiça decide que pesquisador deverá ter acesso a dados sobre a participação individual de artistas em obras musicais coletivas.
Incêndio destrói parte do Tribunal de Justiça do Ceará.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Anderson Arcoverde.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a transferência do ex-deputado Roberto Jefferson para um hospital particular no Rio de Janeiro.
O político está preso desde o dia 13 de agosto por atos antidemocráticos e ataque a instituições. Carolina Chaves.
Roberto Jefferson foi transferido para o hospital para fazer um tratamento médico. Segundo informações da Secretaria de Administração Penitenciária, o atendimento no hospital penitenciário não é suficiente. Na decisão, Alexandre de Moraes determinou que Roberto Jefferson use tornozeleira eletrônica e volte para a prisão assim que receber a liberação médica. Ele só poderá receber visita de familiares ou com autorização da Justiça e não poderá usar as redes sociais.
O incêndio destruiu parte do Tribunal de Justiça do Ceará na madrugada de hoje. Ninguém ficou ferido.
Segundo os bombeiros, o fogo começou no almoxarifado e se espalhou por dois andares do prédio que fica em Cambeba, na região administrativa de Fortaleza.
Uma perícia técnica vai apurar a causa do incêndio e a defesa civil vai avaliar se houve algum dano na estrutura do prédio.
Segundo o tribunal, não houve prejuízos para os processos, porque mais de 99% das ações na corte estão digitalizadas e os servidores da justiça vão continuar cumprindo suas atividades na modalidade teletrabalho.
A União Brasileira de Compositores deverá fornecer a um pesquisador informações sobre a participação individual de cada artista em obras musicais coletivas.
Essa decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Ochoa.
O pesquisador alegou que realiza estudo de doutorado na área de propriedade intelectual e para o projeto seria necessário ter acesso integral aos dados cadastrais das obras musicais catalogadas pela UBC. O Tribunal de Justiça do Paraná manteve a sentença que julgou o pedido improcedente, entendendo que a associação não está submetida à lei de acesso à informação. Mas a terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial do pesquisador. Para a ministra relatora Nancy Andrighi, as associações de gestão coletiva de direitos autorais, apesar da natureza jurídica de direito privado, exercem atividade de interesse público, devendo atender à própria função social.
A Justiça do Trabalho de Minas Gerais reconheceu o vínculo de emprego de uma atendente pelo período de treinamento que ela fez numa empresa de call center em Juiz de Fora.
Na ação, a ex-funcionária afirmou que começou a trabalhar na empresa em janeiro de 2019, mas o registro na carteira de trabalho só ocorreu em fevereiro.
A empresa argumentou que o período anterior à anotação foi destinado à seleção e realização de testes para verificar suas aptidões.
Mas, para a juíza que analisou o caso, se o empregado cumpre horário e é treinado, o contrato já está em vigor. Ela condenou a empresa a pagar o salário devido, além dos reflexos no 13º, férias e FGTS.
O Tribunal de Justiça de Rondônia manteve decisão que condenou uma empresa de geração e distribuição de energia a indenizar moradores de uma comunidade ribeirinha.
As indenizações por danos materiais e morais ultrapassam 300 mil reais. Arthur Filho.
Na ação, os moradores afirmaram que tiveram prejuízos após o início das obras da
usina hidrelétrica de Santo Antônio, que fez aumentar o nível das águas do Rio Madeira. As alegações foram confirmadas por prova pericial. Na decisão, o desembargador que analisou o caso ressaltou que já está pacificado na corte que a instalação da hidrelétrica causou uma série de impactos de cunho ambiental, especialmente no que diz respeito às comunidades mais próximas.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. stf.jus.br. Uma boa noite.
Boa noite e bom feriado.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado suspende resolução que limitava a contribuição de estatais nos planos de saúde de servidores. Aprovado empréstimo de US$ 200 milhões para geração de empregos e Bolsa Floresta no Amazonas. Setembro Amarelo, Senado participa de campanha pela prevenção de suicídios. Boa noite. O plenário aprovou o projeto que interrompe os efeitos de uma resolução que limitava a contribuição das empresas estatais aos planos de saúde dos empregados, organizados sob a forma de autogestão. O texto segue para a promulgação. Repórter Regina Pinheiro.
A resolução limitava a participação financeira das empresas estatais federais no custeio do benefício de assistência à saúde na modalidade autogestão, definindo percentuais máximos de contribuição. Responsável pela relatoria da proposta, o senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, avaliou que a norma, além de inconstitucional, restringia o direito à saúde dos empregados das empresas estatais.
A resolução, apesar de declarar que estabelece diretrizes e parâmetros para o custeio das empresas estatais federais sobre benefícios de assistência à saúde aos empregados, na realidade restringe o direito à saúde dos empregados de empresas estatais. O que se tem é o empregador simplesmente declarando que agora contribuirá menor para o citado plano, sem qualquer tipo de compensação, contrapartida ou mesmo transição.
O texto foi a promulgação.
O Senado também aprovou um empréstimo de US$ 200 milhões para o Amazonas. O dinheiro deve ser usado para ajudar na recuperação fiscal do Estado e também na ampliação do programa Bolsa Floresta. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O empréstimo junto ao Banco Mundial vai permitir a ampliação de 9.600 para 12 mil famílias beneficiadas pelo Bolsa Floresta. Outra medida apoiada pelo financiamento externo é o aumento da capacidade de validação de cadastros ambientais rurais de 11 para 2.100 por ano. O Amazonas também pretende implementar programa de concessões florestais para gerar 500 empregos verdes no estado. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, ressaltou a classificação B de seu estado, numa escala que vai de A a D em relação à capacidade de pagamento.
A atual situação de endividamento do estado do Amazonas comporta a assunção de obrigações financeiras advindas com a contratação desses empréstimos, tendo recebido classificação B quanto à sua capacidade de pagamento.
O empréstimo servirá ainda para modernizar a estrutura administrativa. O governo espera economizar R$ 200 milhões com a unificação das estruturas previdenciárias dos três poderes do estado.
A senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, defendeu a votação nesta semana da proposta de emenda à Constituição 13 de 2021, que libera a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios da aplicação de percentuais mínimos na receita da educação devido ao desequilíbrio fiscal ocasionado pela pandemia da Covid-19. Ela disse que a medida tem um caráter apenas transitório e excepcional e que os recursos que não foram utilizados em 2020 e 2021 serão acumulados com a obrigação de serem aplicados até o exercício financeiro de 2024. Soraya Tronic lembrou que, com as medidas necessárias de isolamento social, muitos gestores não conseguiram aplicar o percentual mínimo da receita na área do ensino. E com o fechamento das escolas, houve redução na execução de contratos temporários, das horas extras e dobras, além de queda média de 40% entre o primeiro semestre de 2021 e o de 2019 nos serviços terceirizados como limpeza, vigilância, segurança, entre outros. E não foram apenas estas as despesas afetadas.
Uma redução drástica nos serviços de transporte escolar, queda entre 20% e 50% nas despesas de manutenção dos equipamentos educacionais, como é o caso de telefone, energia, água, internet, enfim.
E o Senado instalou uma subcomissão de acompanhamento da educação na pandemia. Além de avaliar as ações do poder público para garantir a continuidade das aulas, a subcomissão quer apontar caminhos para o pós-pandemia, especialmente com a volta às aulas. A reportagem é de Marcela Cunha.
Já instalada a Subcomissão Temporária para Acompanhamento da Educação na Pandemia, no âmbito da Comissão de Educação, terá como presidente o senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, e como vice a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte. Segundo Arnes, serão avaliados três eixos: o que aconteceu com o ensino no início da pandemia, principalmente com a implementação do ensino à distância, como está a situação atual com as aulas presenciais e os caminhos para a recuperação do conteúdo perdido.
Sobre, por exemplo, tecnologia, acesso à internet nas escolas, educação em tempo integral, da merenda escolar, busca ativa de alunos que saíram da escola, precisam ser buscados.
No plano de trabalho estão previstas até outubro audiências públicas com a presença de alunos e professores que atuam em sala de aula, além de entidades do setor. O relatório final será apresentado em novembro.
O Senado aprovou a criação do documento eletrônico de transporte que reúne informações necessárias para o frete de cargas. Caminhoneiros autônomos poderão usar o chamado DTE como comprovante de renda. Repórter Érica Christian.
O documento eletrônico de transporte de emissão exclusivamente digital e obrigatório vai reunir cadastros, obrigações administrativas, licenças, registros, o valor do frete e dos seguros, entre outros dados. Empresas registradas no Ministério de Infraestrutura farão a emissão do DTE via aplicativo. O relator, Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, destacou que com o DTE, a verificação dos documentos será feita automaticamente pela leitura das placas ou de etiquetas dos caminhões, o que vai evitar uma interrupção na viagem e o pagamento de despachantes.
Com a aprovação desse projeto, as informações serão verificadas durante o trajeto do veículo transportador por meio de sistemas de monitoramento e controle eletrônico, sem a necessidade de abordagem e parada obrigatória do veículo.
Wellington Fagundes destacou ainda que a nova norma vai permitir aos transportadores autônomos de carga usarem o extrato do DTE como comprovante de rendimentos. Quem não circular com o documento eletrônico poderá ser multado e até perder o registro. O projeto segue para a sanção presidencial.
O senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, chamou atenção para o fato de a conta de luz ter aumentado 6,78% para clientes residenciais. Ele também destacou que, de acordo com o IBGE, o PIB do país caiu 0,1% no segundo trimestre de 2021.
A queda do PIB é pequena, mas a indicativa de que um país vai enfrentar sérias dificuldades na recuperação pós-pandemia do novo coronavírus, não há como negar. Problemas que certamente serão agravados com o novo aumento da tarifa de energia elétrica, pelo seu impacto nos vários setores da economia.
Cajuru argumentou que o governo não tem culpa pela grave crise hídrica, que tem como consequência a crise de energia. Mas disse que o executivo tem responsabilidade na demora em enfrentar o problema. O senador também fez críticas ao fato de Jair Bolsonaro não ter se manifestado sobre o assunto, preferindo que um ministro fosse à televisão para dar explicações. A cúpula do Senado vai ficar iluminada de amarelo até amanhã em homenagem à campanha Setembro Amarelo, dedicada à prevenção do suicídio. A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, destacou o tema deste ano: Agir salva vidas. A reportagem é de Marcela Rodrigues.
Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, o suicídio é a segunda principal causa de morte dos jovens de 15 a 29 anos. Neste ano, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, promove o Setembro Amarelo, com o slogan Agir Salva Vidas, tema que foi destacado pela senadora Zenaide Maia, do PROS, do Rio Grande do Norte.
Agir salva vidas. Quando a gente ouve, quando a gente dá importância ao que a pessoa tem a dizer, quando a gente não nega nem diminui os sentimentos dessa pessoa, a gente dá um primeiro passo.
Uma associação que trabalha com a prevenção do suicídio é o CVV, Centro de Valorização da Vida, como explica a voluntária Adriana Gouveia.
É um serviço humanitário, gratuito, de apoio emocional e prevenção do suicídio, que preza pelo acolhimento incondicional, escuta empática e sem julgamento. Falar é a melhor solução. Ouvir é um ato essencial. Ser compreendido é necessidade básica do ser humano. Ligue 188. Atendimento 24 horas.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom feriado.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário volta a debater Código Eleitoral após o feriado de 7 de setembro.
Deputados pedem mais atenção para produtores rurais.
Proposta obriga juiz a consultar cadastros antes de procedimento para adoção.
Boa noite. Proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça obriga o juiz a consultar os cadastros estaduais e nacional em qualquer procedimento de adoção. Mais detalhes na matéria de Paula Bittar.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que obriga os juízes, antes de iniciar qualquer procedimento relacionado a casos de adoção, a consultar os cadastros estaduais e nacional de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e de pessoas ou casais habilitados à adoção, exceto no caso de crianças e adolescentes indígenas ou quilombolas. As crianças indígenas ou quilombolas, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, devem ser colocadas prioritariamente no seio de sua comunidade ou junto a membros da mesma etnia. O ECA já prevê a inscrição de crianças e pais nos cadastros estaduais e nacional, mas não obriga o judiciário a consultar o sistema antes do processo de adoção. Segundo a autora da proposta, deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, a proposta busca facilitar o processo de adoção.
A aprovação desse projeto abre oportunidades, porque quando ela interage, integra esse cadastro nacional, estadual, municipal, com o Poder Judiciário, ele permite, traz mais opções para as famílias interessadas em adotar, também para as crianças que precisam ser adotadas. É um encontro que realmente vai fazer muita diferença no processo de adoção do Brasil.
De acordo com a relatora do projeto na CCJ, a deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, a consulta pelo magistrado aos cadastros estaduais e nacional de adoção poderá evitar procedimentos irregulares ou mesmo ilícitos. Como a proposta foi analisada em caráter conclusivo, poderá seguir para o Senado, a não ser que haja um recurso para a votação pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Direitos Humanos.
Ricardo Silva, do PSB de São Paulo, critica projeto que muda de 60 para 65 anos a idade para uma pessoa ser considerada idosa. Segundo ele, a medida é um retrocesso e desprotege essa parcela da população justamente no momento em que o país atravessa uma crise econômica e institucional.
Na opinião de Ricardo Silva, a Câmara não pode permitir que os idosos do país fiquem à margem das políticas públicas.
Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, reitera seu compromisso de combater a discriminação e o preconceito contra a pessoa com deficiência.
Otávio Leite também comemora o bom desempenho do Brasil nas Paralimpíadas de Tóquio. No entendimento do deputado, a performance dos atletas com deficiência deve servir de inspiração para todo o país.
Saúde.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, critica a tentativa do governo federal de anular lei que garante indenização a profissionais de saúde incapacitados pela Covid-19 e a familiares de vítimas fatais da doença.
Segundo Reginaldo Lopes, a indenização, neste caso, é o mínimo que o Estado pode fazer, já que não há reparação possível para heróis que deram a própria vida para salvar a vida de outros brasileiros.
Zé Neto, do PT da Bahia, lamenta o veto do presidente Bolsonaro ao reajuste salarial para os agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. Segundo o deputado, o gasto que o governo teria com a implementação do voto impresso seria suficiente para bancar o aumento da categoria.
Zé Neto também discorda do veto presidencial que retira recursos de programas de habitação, como Minha Casa Minha Vida. O parlamentar informa que o veto retira R$1,3 bilhão do setor.
Agricultura.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, informa que o governo cortou 26% dos recursos do Plano Safra e diz que o valor se tornou menor que o aplicado no ano passado. Na visão do parlamentar, a medida pode piorar ainda mais a inflação dos alimentos no Brasil.
Segundo Marcon, o governo tinha, em 2020, R$500 milhões disponíveis para gastar no programa de aquisição de alimentos. Porém, só utilizou R$240 milhões. Segundo o parlamentar, as medidas do governo revelam o descaso com o agricultor familiar.
Preocupado com o aumento do preço do milho, Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, propõe uma redução escalonada ao produtor que compra o milho da Companhia Nacional de Abastecimento. O parlamentar acredita que a medida vai amenizar o bolso do produtor, além de permitir uma alimentação mais eficaz dos animais.
Frei Anastácio Ribeiro também critica a facilidade com que o governo vem liberando licenças para agrotóxicos. O deputado informa que, desde que assumiu o poder, o presidente Bolsonaro já liberou 1.229 tipos de veneno para uso agrícola.
Política.
Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, avalia que o país passa pelas crises econômica, sanitária e social mais duras da história. O parlamentar afirma que quase 600 mil brasileiros perderam a vida durante a pandemia, que o desemprego é um dos maiores já visto e que a inflação avança.
Na opinião de Henrique Fontana, o governo não é capaz de apresentar programas de desenvolvimento para enfrentar o desemprego ou a falta de moradia e se esforça em desestabilizar a democracia.
Paulão, do PT de Alagoas, considera que o presidente Bolsonaro tem postura antidemocrática ao atacar as instituições nacionais. O deputado espera que o espírito patriótico e democrático prevaleça nas Forças Armadas e que elas não desrespeitem a Constituição.
Paulão pede que o governo ouça a voz das ruas e que se empenhe em combater o desemprego, a fome e a inflação. Ele ressalta que o Brasil voltou ao mapa da fome, medido pela ONU.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, condena a convocação de manifestações no dia 7 de setembro para atacar as instituições democráticas.
Na avaliação de Érica Cocai, o governo acumula exemplos de atitudes antipatriotas, como a devastação da Amazônia, a defesa do marco temporal para dificultar a demarcação de terras indígenas e a venda de estatais, como os Correios e a Eletrobras, que, segundo ela, colocam em risco a soberania nacional.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, ressalta a importância da reunião de governadores que buscam a democracia, o desenvolvimento econômico e o diálogo entre os poderes da República.
Benedita da Silva destaca que o Fórum de Governadores aprovou uma pauta positiva em defesa da garantia da estabilidade política. Segundo ela, é preciso superar o clima de instabilidade artificialmente criado pelo presidente da República.
Professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, afirma que o país vive hoje uma explícita ameaça de golpe à democracia proclamada pelo presidente Jair Bolsonaro e repetida por seus aliados.
Segundo o professor Israel, por trás das intimidações está a tentativa do chefe do Executivo de desviar o foco da atual crise econômica, cujo maior culpado, na visão do deputado, é o próprio governo federal.
Delegado Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais, ressalta preocupação com a possibilidade de demissão de 11 procuradores da República que atuaram na força-tarefa da Operação Lava Jato.
Delegado Marcelo Freitas explica que a acusação contra o colegiado é de suposto vazamento de informações de uma das operações, que não se encontrava sob sigilo. O parlamentar afirma que é fervoroso defensor das ações de controle e que compreende que o grupo cumpriu o devido papel.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, registra os 60 anos da campanha da legalidade, liderada por Leonel Brizola em 1961, para defender a democracia e o direito de João Goulart assumir a presidência da República após a renúncia de Jânio Quadros.
Pompeu de Matos elogia a iniciativa de Leonel Brizola para impedir que um ato golpista desrespeitasse as regras do jogo democrático e violasse a ordem constitucional.
Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, critica a defesa que tem sido feita sobre o sistema semipresidencialista. O deputado lembra que, por dois momentos da história do Brasil, a população foi consultada e rejeitou a proposta.
Arlindo Quinalha também destaca mudanças previstas pelo novo Código Eleitoral. Uniformização da legislação, simplificação de regras, garantia de igualdade de oportunidades para mulheres e autonomia partidária são alguns aspectos positivos apontados pelo parlamentar.
Economia. Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, critica a medida do governo federal que determina a inscrição em dívida ativa de microempreendedores individuais, MEIs, que não regularizaram seus débitos até o dia 31 de agosto.
Helder Salomão lamenta que, durante uma pandemia, a Receita Federal esteja atuando para cancelar o CNPJ de brasileiros que estão garantindo empregos no país.
Aline Sleutis, do PSL do Paraná, comemora resultados positivos da economia brasileira e destaca o superávit de 5 bilhões e 420 milhões de dólares na balança comercial de agosto. Segundo a deputada, os dados mostram um crescimento de mais de 30% pela média diária em relação a agosto do ano passado.
Aline Sleutis afirma ainda que a produção industrial registra ganhos pelo terceiro mês consecutivo e a utilização da capacidade instalada do setor é a melhor desde julho de 2013. A parlamentar está otimista com os rumos do crescimento econômico e do emprego no período pós-pandemia.
Homenagem. General Peternelli, do PSL de São Paulo, presta homenagem à memória de Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro, por sua atuação como militar e senador da República.
General Peternelli destaca que o Duque de Caxias foi uma pessoa íntegra, honrada, com vasto conhecimento e que contribuiu para a defesa do território brasileiro e para a manutenção da paz.
Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, comemora os 130 anos da imigração ucraniana no Brasil. O parlamentar destaca que o país possui 600 mil descendentes ucranianos que contribuem com o desenvolvimento.
Rubens Bueno informa que no Paraná, os ucranianos representam mais de 20% da população em 10 municípios e estão presentes em 80 municípios do estado. Para ele, é fundamental fortalecer os laços de amizade e de cooperação da Ucrânia com o Brasil.
Charles Fernandes, do PSD, lamenta o falecimento da ex-secretária de Saúde de Caetité, Cíntia Marques. Ele afirma que o legado de 12 anos de dedicação da enfermeira é reconhecido por todos que acompanharam o trabalho dela no sudoeste baiano.
Zeca Dirceu, do PT, registra o aniversário de 69 anos de Cruzeiro do Oeste, no Paraná. Nascido no município, o parlamentar reconhece o esforço dos pioneiros e de toda a população, entre comerciantes, empresários, agricultores e trabalhadores, pela construção da história da cidade.
Caroline de Toni, do PSL de Santa Catarina, celebra os 104 anos de emancipação política da cidade de Chapecó. Deputada federal mais votada do município nas últimas eleições, ela destaca a produção agropecuária como carro-chefe da economia local.
Caroline de Toni lembra ainda a emancipação política de outras duas cidades, Herval do Oeste, com 68 anos, e Luzerna, com 26 anos, ambas localizadas na região do Grande Oeste de Santa Catarina.
Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, parabeniza Chapecó pelos 104 anos de emancipação política. O deputado destaca que teve participação na construção do Hospital da Criança, além de ajudar o Hospital Regional do município, destinando mais de 12 milhões de reais em emendas nos últimos anos.
Votação.
O plenário da Câmara deve voltar a debater o Código Eleitoral após o feriado de 7 de setembro. Mais detalhes na matéria de Cid Queiroz.
A semana encurtada pelo feriado de 7 de setembro tem na pauta um projeto que corre contra o tempo. É o Código Eleitoral, que consolida num único texto toda a legislação eleitoral e resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Com quase 900 artigos, a proposta traz cerca de 50 inovações na legislação, entre elas o reconhecimento das candidaturas coletivas, a uniformização de prazos de desincompatibilização e de multas, a definição clara das atribuições da Justiça Eleitoral, os critérios para as penas de inelegibilidade e a atualização da legislação em relação à Lei de Proteção de Dados e ao Marco Regulatório da Internet. Para valer para as eleições do ano que vem, o novo código precisa ser sancionado no início de outubro. É o que explica o deputado paulista Alex Manente, líder do Cidadania.
Nós precisamos votar aqui, votar no Senado, ver se o presidente veta para discutir os possíveis vetos. Nós vamos nos concentrar a tentar fazer com que o texto seja o mais unânime possível e pacífico com o Senado, até para que nós tenhamos, de fato, condições de ter esse código instrumentalizado para a eleição do ano que vem. Será debatido capítulo por capítulo, tem esse combinado entre todos de que não haverá uma discussão rápida e que não discuta cada capítulo e cada detalhe do que existe divergência, até porque uma matéria como essa dificilmente terá unanimidade.
Todos os partidos estão empenhados numa grande negociação que envolve também o Senado, para onde a matéria será encaminhada após votada na Câmara. Segundo o líder do MDB, deputado Isnaldo Bulhões Júnior, de Alagoas, a estratégia é reduzir os pontos de divergência na Câmara e aproveitar as matérias já discutidas no Senado.
Acredito que a prioridade será votar as matérias que já vieram do Senado, são três matérias. De repente, pinçar algumas questões prioritárias que estão no código, inserir em algumas dessas matérias, para que retorne o Senado e efetivamente tenha a possibilidade de entrar em vigor para a eleição do ano que vem. A questão da proporcionalidade, que já foi votada lá no Senado, está aqui. A questão do guia eleitoral gratuito, da propaganda eleitoral em anos que não tem eleição. E a terceira, que é a reserva de vagas para mulheres.
Outros três pontos estão no centro de toda essa negociação. A quarentena de militares, que determina afastamento de 5 anos antes de disputarem cargos eletivos. A federação partidária, que permite vários partidos pequenos se agruparem para disputar a eleição e atuar no parlamento. E a questão das sobras, que são os votos atribuídos a partidos que não alcançam o quociente eleitoral. Hoje, essas sobras são distribuídas para os partidos que alcançaram mais votos. Os partidos pequenos querem ter direito de eleger candidatos com essas sobras. O assunto é extenso e de difícil convergência. A relatora da matéria, deputada Margarete Coelho, do Progressistas do Piauí, está conversando muito. E no corre-corre desta negociação, ela sintetizou o caminho para superar esses desafios.
A ideia é de votar com calma, com toda a paciência possível, com muita responsabilidade, e termos um texto maduro da casa para valer para a próxima eleição.
Se houver tempo hábil, outro projeto que pode entrar na pauta é o que regulamenta a atividade dos entregadores de aplicativo. É o que explica o relator da matéria, deputado Fábio Tradi, do PSD do Mato Grosso do Sul.
Esta categoria, os entregadores de aplicativos, estão desprovidos de direitos, porque não há, na realidade, uma regulamentação. Por exemplo, eles não têm direito ao acesso à água potável nas empresas. Eles não têm direito a terem acesso às instalações sanitárias das empresas. Eles não têm direito à fixação, por parte das empresas, de um contrato de seguro que os ampare em caso de acidente. Eles não têm direito a uma assistência financeira, por parte das empresas, no caso deles contraírem o vírus da Covid.
Outras matérias estarão na pauta do plenário desta semana. E você pode acompanhar todos os debates e votações pela Rádio e TV Câmara, pelo portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube. A gente está também nas redes sociais e no aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e Val Monteiro. Boa noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Uma boa noite.
Minuto do TCU.
O TCU suspendeu o processo de desestatização do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, a CEITEC. A empresa possui posição estratégica na produção nacional de semicondutores. Os ministros do TCU consideraram frágeis as justificativas apresentadas pelo governo federal para a liquidação da CEITEC. No prazo de 60 dias, o Ministério da Economia deve enviar ao tribunal informações que comprovem o interesse público na venda da empresa. O Ministério também deve apresentar ao TCU os resultados obtidos para regularizar o terreno onde se localiza a CEITEC, além de informar os recursos necessários para a descontaminação da sala limpa da empresa. A desestatização está suspensa até nova deliberação do tribunal. Saiba mais em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.